Ouvintes da Rádio Domingo, estamos aqui de novo, mais uma semana de emissões do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Domingo FM. E hoje vamos aqui falar de atitudes muito importantes para duas coisas. Primeiro, para aquilo que todos nós queremos, que é livrar-nos dos problemas. E, em segundo lugar, para assim encontrarmos paz no nosso dia-a-dia, não é? Ora, isto junto é uma boa ideia. Vamos ver como é que isto se concretiza.
Olá, ouvintes. Nós estamos naquela questão de termos paz, termos maior qualidade de vida e hoje vamos apresentar algumas atitudes que você realmente pode aplicar e pode interiorizar e para encontrar aquela paz, porque vai ver à medida que nós vamos falando e que vamos aqui apontando todos estes pontos, você vai realmente perceber que alguns podem fazer mesmo a diferença na sua vida. Eu acho que a forma como nós vivemos hoje em sociedade e a forma como vivemos e como exigimos de nós, exigimos à família, exigimos aos nossos filhos, é tudo muito para ontem, é tudo muito para agora, é tudo para o momento, é tudo muito mais, porque é sempre preciso mais. E nós nunca, depois ficamos com aquela sensação de que não somos suficientes, nada nos satisfaz, não sentimos aquela realização e começamos a sentir uma intranquilidade que aumenta o stress e a ansiedade e até origina depressões e por aí fora. E é aquilo que nós queremos que vocês comecem a fazer. É tão simples e tão básico, e um dos pontos principais que nós queríamos que vocês começassem a pensar, e nós falámos disso há tantos anos, é como é que nós podemos silenciar os nossos pensamentos. E eu acho que nós ou começamos a ter alguma atitude em termos de estratégia para estarmos atentos àquilo que pensamos e como é que isso interfere na nossa vida e como é que isso interfere na nossa capacidade de viver a nossa vida e como é que isso interfere até na nossa capacidade de fazer alguma coisa, então se reduz completamente. E realmente, queridos ouvintes, nós sabemos que os pensamentos são a matéria mais importante para nós vivermos sem estar em paz, porque acima de tudo focam-se em histórias muito complicadas, em situações da nossa vida que nós não resolvemos e faz uma fotonovela brutal, sempre cada vez pior para o seu dia de ontem, para o seu dia de amanhã. E por isso nós, o que é que nós devemos fazer? Nós temos que, para além das estratégias, temos que ver como é que nós conseguimos dar a volta à nossa mente. E uma das coisas que nós deixamos de fazer, mas que os nossos avós que falavam muito.
Nós não deixamos de fazer. Nós
eu acho que a maior parte das pessoas
acham é que não é bonito fazer-se.
Pois é. Mas uma das coisas fantásticas que nós devemos começar a implementar na nossa vida é espreguiçar-se antes de sair de casa.
Antes de sair da cama.
Antes de sair, pronto, eu estava a dizer da casa porque, pronto, uma pessoa não pode fazer isso em público, não deve fazer. E antes de sair da cama. E isto é fazer uns alongamentos, queridos ouvintes, é só nós, e tem aqui, esticar-se um bocadinho.
O espreguiçar-se não é mais do que isso.
Não, é esticar-se um bocadinho, para quê? Para não se levantar de uma forma tão rápida e para dar tempo a todo o seu organismo para se preparar para aquilo que vai fazer a seguir.
Até podemos dar o exemplo dos animais, que fazem muito isso.
Claro.
Os gatos, por exemplo.
É verdade, estão sempre a espreguiçar-se.
Coisinha, estão um bocadinho deitados, já estão...
Porque eu acho que isso revitaliza-nos e nós termos a ideia de espreguiçar e há coisas... Queridos ouvintes, é mesmo fazer aquela coisa de espreguiçar-se só. E nem vamos apresentar
estratégias. Isso influi no humor, o não fazer isso.
É logo.
A história do despertador também, não é?
Sim, esta questão do despertador.
Porque
é...
o despertador toca e as pessoas resmungam.
É verdade.
Se esticassem um bocadinho...
É mesmo, e antes daquele de esticar-se e fazer aquelas
melhor,
coisas,
não?
É porque realmente, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a ajudar o nosso esqueleto a realmente a preparar-se para outra posição, porque nós já estivemos deitados durante muitas horas, e é ajudarmos também a ter uma atitude relativamente ao nosso corpo. E eu acho que é daquelas coisas que nós... perdemos o hábito de fazer, honestamente.
Outra atitude, que também perdemos o hábito, às vezes. Muitos de nós, eu confiro isso às vezes.
Então. Não
é? preparar o nosso próprio pequeno almoço. Há quem não faça.
Pois, eu, isto tem muito a ver. Queridos ouvintes, quem gosta de fazer jejum intermitente...
Tem que matar mais cedo, não é?
Pronto, mas quem faz jejum intermitente, o pequeno almoço pode ser possível ou não,
não é,
é saudável
isso.
Ou não.
Não
pronto,
é
mas
isso.
Nós não estamos a falar destas exceções. Pronto, e estamos a falar que não há nada como preparar o pequeno almoço. E o pequeno almoço prepara-se no dia anterior. Vê-se aquilo que faz falta, pode-se pôr já à mesa, pode-se preparar já tudo. Para quê? Para 10 minutos mais cedo, você consegue toda, que você e toda a sua família... almoçem, também o pequeno almoço em casa. Esta questão
mas
de
haver,
ser...
Vamos lá ver, tem que haver uma grande organização para isso, que são as pessoas atrasam-se e depois o tempo passa depressa.
Isto...
E se isto for bem coordenado, até é muito bom. Tu dá a mesa a tomar pequeno almoço, é
muito mesmo.
Bom.
É mesmo.
Hoje em dia
um
é
momento,
difícil.
É mais um momento da família. E não há nada como ter uma florzinha em cima da mesa para dar aquele ar e para as pessoas ficarem contentes, mas eu acho que isto também é realmente uma tarefa de uma família. E a ideia de nós tomar pequeno almoço, de ir a um café tomar pequeno almoço, as crianças vão tomando o pequeno almoço à medida que saem de casa. Isto, queridos ouvintes, tudo se resolve a ir para a cama mais cedo e a levantar-se um bocadinho mais cedo. Pequeno almoço resolvido. O momento para que depois, o momento para se viver um bocadinho melhor, porque assim, queridos ouvintes, quando nós nos preparamos e tendo em conta que vai haver sempre estas coisas de alguém se atrasar e ser horas e estamos atrasados e pronto. Mas se nós estivermos um bocadinho à mesa e toda a gente estiver ali um bocadinho, no dia seguinte vai ser um bocadinho melhor e todas
exatamente.
As pessoas vão aproveitar isso. E nós temos que começar aos bocadinhos sabendo que o primeiro momento não vai ser bom, porque toda a gente está habituada a não fazer isso, a tomar o pequeno almoço de pé, a não se sentar, ou então ir a tomar o café enquanto sai, ou o pequeno almoço enquanto sai de casa, ou a comer enquanto sai
é
no
carro.
É
muito mais agradável para a família toda tomar o pequeno almoço junta e fazê-lo ela própria, não é? Começar logo melhor o dia.
É mesmo. Por isso, queridos ouvintes, se puderem fazer isso, eu acho que era um passo muito importante para a melhoria até da comunicação e do estar dentro da própria casa.
E o terceiro ponto?
O terceiro ponto é observar como o seu corpo reage quando come. Porque nós, queridos ouvintes, por exemplo, imagino, para mim...
Sobretudo aos alimentos que ingere, não é? Que
sim, quando nós estamos a comer, observar qual é a reação do seu corpo, porque isto também é um momento de meditação. Por exemplo, uma das coisas mais fantásticas para mim é acordar com o cheiro do café. É uma das coisas, sabe aquelas coisas confortáveis...
Mesmo antes da ingestão, não é?
Mesmo antes, porque depois o cheiro, pronto, o que é que acontece? Gosto muito mais do cheiro do que do sabor. Mas pronto, mas o cheiro leva-me a momentos, nem sei, da minha infância, não sei, mas a momentos bons e faz-me mesmo bem. Por isso, às vezes estamos a comer alguma coisa que supostamente é muito boa e nós não estamos a gostar. É muito importante estarmos atentos à forma como é que o nosso organismo reage àquilo que comemos e àquilo que bebemos. E estarmos atentos, porque ele realmente reage de uma forma a aprovar ou não aprovar. E vocês todos sabem, com certeza, que quando fazemos uma alimentação muito pesada e quando bebemos um bocadinho mais, o que é que nos acontece no final da refeição é que ficamos cheios de sono. Por isso, queridos ouvintes, devemos estar atentos a isto, porque é só para estarmos no momento presente, para vivermos, usufruirmos daquilo que estamos a fazer, mesmo que o nosso organismo esteja a reagir contra, nós assim ficamos a saber que há um determinado alimento que supostamente é muito bom, mas nós não estamos a gostar e não temos que gostar. E eu acho que isto é uma coisa interessante.
Outra atitude é uma interação direta com a natureza.
E é uma interação direta com a natureza.
Direta, atenção ao termo.
Direto.
Mas só ir lá ver.
Não. Se você tiver um minuto para ir onde quer que esteja, porque há em todo lado, e colocar a mão na terra e sentir a relva. É claro que vão dizer, ai, mas a relva está suja, mas isto está sujo. Queridos ouvintes, tenham um vaso.
Está molhada, a relva está molhada.
Está molhada, pronto, e não sabemos se teve lá um cão, se esteve lá, pronto, por aí fora. Mas você pode ter vasos com plantas aromáticas, que agora é uma das coisas fantásticas, fica muito mais barato e você consegue ter tudo aquilo que quer, na sua, ali até dá um ar bonito, na cozinha, onde quer que seja. Por isso, se não tiver, ou se tiver esses cuidados da terra e de andar, eu por acaso gosto muito de andar descalço, e às vezes isso é um problema, mas gosto muito porque eu sinto que toda a energia negativa que desaparece e sinto-me completamente revitalizada por andar, por... E isso é indescritível, vocês têm mesmo que experimentar. E então, quando uma pessoa está mesmo chateada, quando está mesmo aborrecida, tirar os sapatos e pisar a relva, pôr a mão na terra, sei lá...
Lá se vão as energias negativas todas.
Lá se vão as energias negativas, plante o que quiser, ou pode ser sementes, pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa que você queira, até na sua cozinha, você vai ver que isso vai-lhe dar... vai-lhe dar outro ânimo e outra disposição. Substituir um pensamento positivo, substituir um pensamento negativo por um positivo,
é outra atitude?
Sim.
Difícil de fazer?
Muito difícil de fazer, mas o importante é você estar atento ao pensamento negativo, ou estar atento ao pensamento negativo que teve e o que é que fez para alterar. É um processo de uma vida toda, não se consegue assim de repente. Aquilo que eu sugiro é realmente que tenha uma oração que faz sentido para si, que tenha uma expressão que faça sentido para si, isto é um mantra, e logo que aconteça essa coisa, logo que venha esse pensamento, sempre você recite de uma forma, comece de uma forma mecânica, porque isso pode realmente parar esse pensamento e essa indisposição que se gera após um mau pensamento.
Muito bem.
Ir com calma, eu acho que é daquelas coisas que nos ajuda também a ver a nossa própria vida e a ver os pensamentos sem grande stress, ou seja, sabemos que a mente que nos vai dar sempre ideias, vai nos dar sempre sugestões, vai nos dar sempre estados catastróficos ou não, mas não se stresse e não se zangue com a sua mente, porque ela é um produto seu. Ela só existe porque você, e essa mente negativa só existe porque você lhe deu tempo de antena e lhe deu dados. E esses dados são essencialmente as suas histórias mal resolvidas na vida. Um dos primeiros passos, e um passo fantástico para você ir, é ver o que é que o atormenta, ver o que mágoas é que tem e comece-as a resolver para que a mente não use isso contra si. Esta questão de cuidar de uma flor,
tem muito a ver com aquilo que falámos da natureza, não?
Tem a ver com estar com a natureza e você pode plantar uma rosa, pode plantar aquilo que for, mas observar e contemplar essa flor...
É quase uma terapia.
É uma terapia, mas também pode utilizar isso com ervas aromáticas, porque elas são fantásticas, ainda por cima têm uma utilidade extraordinária e têm uma vantagem muito grande, é que você sabe aquilo que está a usar e que não tem nem fertilizantes, nem tem outras coisas, outros químicos que normalmente se põe. E isso é uma vantagem muito grande, sem ser uma flor. Uma flor é uma coisa fantástica, mas para algumas pessoas dá aquele ar dramático do processo da vida, em que é tudo muito bonito, mas que tem um fim. Mas é preferível ter uma flor num vaso do que ter uma flor num ramo. Porque quando cortada, já sabem o que acontece, sem ser, não temos que ser dramáticos nessas coisas, mas é melhor, se quer dar uma flor a alguém, compra um vasinho com a flor, porque é muito mais interessante e dura muito mais tempo. Ter tempo para estar ao sol é muito importante, temos de ter cuidado, porque o sol é muito saudável, mas há horas específicas, temos de ter cuidado com a radiação. Os nossos telemóveis dão-nos alertas de quando...
E é a maior fonte de vitamina D, sol?
E é a maior fonte de vitamina, por isso é assim, vitamina D, desculpa. Mas, queridos ouvintes, tenham cuidado com o sol. O sol, das 11 às 3 ou 4 horas da tarde, não é saudável. E ficar bronzeado à força também não é bonito. E não é um... Nós podemos gostar da cor, mas podemos estar...
Mas é curioso que ainda se vê chegar, no verão, vê-se chegar muita gente à praia na hora do meio-dia.
Sim.
E isso é talvez a pior atitude que podem ter. É exatamente a hora que não se deve ir para lá.
É verdade. E sabem uma coisa? Nem a proteção física resolve, nem estarmos vestidos resolve de forma eficiente alguma radiação que pode provocar danos terríveis na nossa pele. Por isso, aproveitem o sol com aquilo que ele tem de melhor e sabem uma coisa, não há nada mais fantástico do que acordarmos e temos o sol e está quentinho. Agora, quando não estiver sol, não fico deprimido, porque o sol está por trás das nuvens. Isto é só uma questão das pessoas não se deixarem levar e abater pela falta da luz.
Outra atitude é buscar a criança que temos dentro de nós.
O que nós estamos sempre a dizer é muito importante nós reaprendermos a brincar, a fazer piadas, a termos sentido de humor, a brincarmos com as nossas cenas, a brincarmos com...
Mas o adulto brinca, retrai-se muito porque acha que isso não é adequado, não é?
Sim, o adulto brinca com os outros, o adulto brinca com as histórias tristes dos outros, mas não brinca com as suas próprias histórias.
Mas eu digo, não me estava a referir a isso, estava a referir, brinca, não é? Brinca mesmo ele, não é? Só que Sim. não o faz porque retrai-se.
Sim, porque...
Porque se brincar com os outros não é bem brincar.
Sim,
isso.
É verdade. Por isso é que eu acho que nós devemos ter um momento para brincar, mas brincar de verdade, brincar. E pode ser com uma criança, pode ser sozinho, pode ser buscar aqueles jogos quando éramos mais novos. Brincar mesmo, ter assim uma atitude...
Rir, de pular.
De rir, de dar saltos, de pegar numa bola e lançar as bolas e fazer essas coisas. E isto é nós fecharmos os olhos e pensarmos...
Até porque também benéfico para a saúde.
É, pensámos o que fazíamos quando éramos crianças, como é que nos divertíamos e como era tudo muito mais interessante e muito menos dramático. Por isso, ser criança dá-nos aquela ideia também de viver o momento agora e de fazer alguma coisa que seja importante e de sonhar e de rir e de fazer as coisas, mas no momento.
Depois, aceitar as alterações da nossa vida.
Aceitar as... Isto tem a ver também com aquela questão das flores, tudo tem um processo.
As coisas não são para sempre, não é?
As coisas não são para sempre. Aquilo que eu acho é que esta questão da impermanência, muitas pessoas entendem isto de uma forma errada, porque o bem não dura sempre. Pronto, as pessoas pensam um bocadinho nisso. Mas a impermanência significa que o momento que você está a viver agora não vai voltar a viver. E por isso vamos criar deste momento o nosso melhor momento possível, com memórias que nós podemos guardar e que nos vão ajudar para amanhã ou para outro dia, para sermos mais fortes e conseguirmos responder às coisas que surgirem de uma forma mais elevada. Isto é que é a impermanência do momento que você está a viver. E isso nós devemos agarrar o momento, vivê-lo e deixá-lo ir. Porque se nós estivermos muito presentes, sabemos que outros momentos virão e estamos mais preparados para os viver. Depois, sem dramas, porque as coisas não devem ser.
Depois, procurar atividades físicas diferentes. Assim também se não se cai na rotina.
É verdade. Nós achamos que fazer alguma coisa diferente é muito importante para o nosso cérebro, para a neuroplasticidade. Nós temos a capacidade de aprender outras coisas, mas realmente também tem a ver com a curiosidade que nós temos, com a vontade que nós temos de aprender. Isto pode ser uma receita, pode ser um desporto, pode ser uma língua, pode ser aquilo que quiser, mas é muito importante nós termos este desafio de primeiro de mantermos a curiosidade e depois de querermos aprender, porque eu acho que quem pensa que já aprendeu tudo está mal, mas também eu acho que nós temos que ter a vontade de querer aprender e a querer aprender até com uma pesquisa que se faz na internet para descobrir uma receita qualquer que se pode fazer e com alterações e nós experimentamos. Não tem uma fórmula esta, é fazer uma coisa nova, mas acho que nós todos devíamos fazer alguma coisa nova, ouvir livros que nós até pensamos que nunca iríamos ler, ouvir músicas que nós até não estávamos muito entusiasmados, mas que até são interessantes, ouvir novas coisas, porquê? Por mais que não seja, ficamos com mais cultura, com mais conhecimento e não perdemos nada. Por isso, eu acho que é importante nós fazermos algumas coisas. Não é preciso estar com o stress de fazer coisas novas a todo momento, mas é importante até para o nosso cérebro manter-se com acuidade e atento, é importante nós introduzirmos alguma coisinha que seja diferente.
E agora temos aqui uma atitude muito agradável.
Fazer uma lista das coisas que você mais deseja, eu acho que é importante. Nós falamos muito que se você conseguir fazer uma lista e depois fazer um quadro de visualização que represente esses seus desejos, é um caminho muito importante para o sucesso. Se você conseguir colocar um desejo por imagem o mais detalhado possível, você sabe que esse desejo está super ao seu alcance e você não se vai esquecer, porque cada vez mais você vai torná-lo mais completo. E se você tem um sonho, você consegue lá chegar. nós com o tempo e com as nossas histórias, nós perdemos muito, muitas vezes, a vontade de sonhar e a vontade de ter desejos. Nós costumamos fazer isso no final do ano, em que escrevemos os desejos todos para o próximo ano, mas que nós sabemos que na primeira semana ela já desaparece e você nem sabe o que é que desejou e que, pronto, porque é tudo muito difícil, tudo muito complicado e a sua vida não dá. Eu acho que nós investirmos na realização de algum desejo é tão bom, faz-nos a sentir tão ativos, tão, e dá-nos aquela motivação para seguir todos os dias e para fazer um bocadinho todos os dias. Não é grandes coisas, é fazer todos os dias um bocadinho para lá chegarmos. Eu acho que é importante termos os nossos sonhos, é importante termos os nossos bem definidos, mas vocês não se esqueçam que nós às vezes sonhamos e temos logo a nossa mente a dizer, mas tu não és capaz. E nós temos que ultrapassar esta questão da mente para fazermos alguma coisa, para ir em direção desse sonho, para ir em direção desse desejo que nos aquece tanto a alma e o nosso coração. Por isso está na sua mão de fazer alguma coisa. E não é, e o sucesso para lá chegar é começar fazer baby steps, passinhos pequeninos, em que você saiba que todos os dias pode fazer. Não é fazer hoje 5 ou 6 horas ou 2 horas, seja do que for, e sabe que amanhã não pode fazer. Por isso, aproveite 30 segundos da sua vida para alimentar os seus sonhos, os seus desejos, e você vai ver como se sente mais feliz.
Depois, a importância da comunicação com o outro.
Nós sabemos que a comunicação cada vez mais é complicada nos dias de hoje, entre aquilo que eu quero comunicar e aquilo que eu consigo comunicar.
Muitas vezes não cuidamos disso, não é?
Eu acho que não cuidamos, porque as pessoas primeiro têm um... Eu acho que, eu também falo por mim, nós, nesta questão da comunicação, nós queremos só falar e não queremos ouvir. Estamos sempre preparados, não a ouvir o que a pessoa está a dizer, mas a pensar como é que vamos reagir de uma forma até imatura e pouco fundamentada àquilo que está a ser dito. Não ouvimos, não damos tempo entre as conversas para elas se assentarem, não damos tempo.
É como que já estejamos formatados.
Sim, já estamos formatados, e depois é assim, há muitas falhas de comunicação que geram discussões, que geram dramas. Porquê? Porque as pessoas não estão a ouvir, as pessoas estão a pensar naquilo que outra pessoa está a dizer, mas não estão a ouvir, e então reagem a uma ideia que têm delas próprias, mas muitas vezes não é aquilo que está a ser dito. E eu acho que isto é um problema. Nós já falámos muitas vezes que eventualmente vamos ter que fazer um programa sobre a arte de comunicar e como comunicar, porque a relação humana sai muito afetada por esta falta de saber comunicar tudo aquilo que se tem que, tudo aquilo que tem que ser dito e feito. Porquê? Porque nós também estamos numa fase em que há aquelas pessoas que pensam que têm razão em tudo, há aquelas pessoas que já não estão nem aí, já nem querem saber, e depois há aquelas situações que têm que ser faladas. Mas hoje em dia, como estamos a viver num período politicamente correto, acaba por se perder esta questão da comunicação, e aquilo que é mesmo importante falar não é dito. Até que chega um dia que as pessoas estão fartas, cansadas, sem noites por dormir, com os pensamentos e por aí fora, e depois a forma de comunicar, seja aquilo que for, não vai ser de feição, não vai correr bem e vai gerar muitas discussões, que é aquilo que você sabe que é. Isso existe na família, nos amigos e em todo lado. Não é específico de alguma coisa, é transversal. Por isso, a falta de nós sabermos, de sabermos comunicar, é terrível. Pergunte-se a si mesmo se está alinhado com o seu propósito de vida. Mas atrás disto vem, e qual é o meu propósito de vida? Aí é que está, querido ouvinte. Não pense que você, se estivesse noutro lugar e com outras pessoas...
Desculpa, aí começa o autoconhecimento.
É verdade. Não pense que se estivesse noutro lugar que estaria melhor, não pense que se estivesse com outra pessoa que seria mais feliz, porque você está no sítio certo, com as pessoas certas, é assim que tem que ser. Agora, o seu propósito de vida é daquelas coisas que nós devíamos...
Está relacionado com aquilo que se propõe fazer.
Sim, está relacionado com aquele desejo mais profundo, com aquilo que o seu espírito, que a sua mente, que a sua alma lhe diz que lhe faz falta e que você precisa. E que isso muitas vezes se resolve só com ter algum tempo para si, alguma paz e alguma tranquilidade para olhar para si mesmo e para refletir sobre algumas coisas que são importantes para si. É importante refletir e o que é que você está a fazer no seu propósito e na sua própria vida, porque isto vai lhe dar a certeza, nem certeza de que tudo aquilo, nem certeza do que é a vida, desculpa, mas é mesmo assim. Não há nada como ouvir uma música, não há nada como...
Vamos fazer isso daqui a bocado, o programa está a acabar.
Nós vamos fazer isso daqui a
bocadinho. E vamos poder experienciar isso.
Não? Olha, ouvir uma música, dançar, cantar, fazer o que você quiser, é realmente transformacional, se assim podemos dizer. Escrever as coisas que nos incomodam, eu acho que é... E nós estamos aqui, estamos sempre a falar no diário e no journal.
Sim, mas é importante porque ela aparece aqui em vários guiões do nosso programa.
E por isso que os ouvintes, se vocês, se há um assunto que vocês não conseguem falar, então escrevam-no, escrevam nas vezes que forem necessárias e você vai ver com o tempo esse assunto deixa de aborrecer e a sua mente também. Por isso, se puder escrever num papel com lápis fantástico, escreva tudo e você vai ver que o seu diário vai ser o seu melhor confidente. Por isso é que é um diário também. Observe-se quando está sozinho, observe o seu corpo, observe a sua mente, observe o que é importante, observe o que é que lhe atrai. Observe, porque isto é um caminho muito importante para você se conhecer melhor a si mesmo e para você até conseguir ter uma atitude preventiva relativamente a alguns tiques que possa ter, alguns jeitos e algumas formas de estar que realmente depois podem dificultar, imagina até a comunicação. Isto é muito importante, nós conseguimos observar, e não há nada mais fantástico que até perder algum tempo em frente ao espelho e ver-se a si mesmo como deve ser. Não é ver as rugas, mas ver-se a si mesmo, porque você eventualmente até nem sabe de qual é a cor dos seus olhos, porque tem tanta pressa de ver outras coisas que você realmente não se vê mesmo. Outra coisa que para mim é muito bom é fechar os olhos e ouvir o mar e conseguir ouvir o som das ondas, e eu acho que isto é algo que realmente em termos de mente lhe dá uma paz e uma tranquilidade. Delegue as tarefas que você não pode realizar, é muito importante, seja
na
família.
Mas é uma tarefa difícil também.
Sim, há pessoas que têm a mania que sabem fazer e que só elas é que sabem fazer, é muito importante delegar para ter paz, porque não se consegue fazer tudo. Outro assunto que é fundamental na nossa vida é perdoar-se a si mesmo, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que fez a si mesmo e por todas as coisas que não conseguiu fazer na sua vida.
E aceitar que somos imperfeitos?
Sim, e também perdoar tudo aquilo que as outras pessoas lhe fazem a si e não leva essa bagagem. Nós falamos que o perdão alivia a sua carga, alivia a sua paz, alivia... Dá espaço para que outras coisas entrem, e eu acho que é uma das coisas mais fundamentais e um bocadinho mais difíceis de fazer, mas que acho que devemos investir algum tempo para isso.
E aliado a isso, a gratidão.
E, queridos ouvintes, nós não podemos deixar acabar o programa sem dizer que a gratidão é aquilo que nos dá mais paz. A gratidão, o perdão, estão muito associados, porque você se perdoar-se a si mesmo, perdoar a tudo, você dá espaço para você sentir-se grato. Até pela capacidade de poder perdoar. Agradeça a quem é, agradeça à vida, agradeça às pessoas, agradeça o país em que vive e agradeça-se a si mesmo, porque faz o melhor que pode e quer fazer o melhor para seguir o seu propósito de vida com paz, com qualidade de vida, com serenidade e com espírito de partilha, porque é fundamental também no mundo em que vivemos.
Enumeramos aqui 20 atitudes simples para encontrar a paz no seu dia-a-dia e, já agora, liberar-se, pelo menos, de alguns problemas. Fechamos assim o programa desta semana, com a Maria do Sol, comigo, Fernando Serrão. No fecho, vamos recordar uma música que já por aqui passou noutros programas, mas que é sempre muito interessante, do Peter Gabriel. Chama-se In Your Eyes. Dois outros dias, o momento de inspiração regressa à antena da Rádio Alto Minho. Muito obrigado e até à próxima semana.
Obrigada. I drive off in my car.
resolution of all the bootless soldiers. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
Your eyes,
of all the